Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Obrigado sempre pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre transparência versus privacidade. Luli, fala-se muito em transparência, mas qual é a sua real importância e abrangência?
Bom, a transparência ela é muito importante, principalmente quando o serviço é público, mas ela depende muito do tipo de serviço e do tipo de informação. Tem coisas que têm que ser guardadas, como, por exemplo, estratégias, como, por exemplo, rotas de caminhão de entrega de mercadoria ou dinheiro, como, por exemplo, o estado de saúde das pessoas, como, por exemplo, até certas formas de critérios de escolha, uma série de coisas que devem ser realmente mantidas sigilosas, porque elas fazem ou a diferença da marca, ou elas fazem a estratégia do Estado. Agora, um monte de outras coisas tem que ser colocado público. E o problema é que a gente não entende muito bem isso. Então, de um lado, você tem aquela ideia de que tudo deve ser transparente, inclusive, sei lá, se você tem o fígado ruim e corre o risco de ter uma hepatite e, portanto, seu plano de saúde deve ser mais alto. E do outro lado, a ideia de que não se deve compartilhar nada, e aí você vê um monte de coisas obscuras acontecendo por debaixo do pano. Na verdade, hoje em dia, que é muito mais possível você ter acesso a muito mais dados, a gente precisa redefinir a fronteira que separa a privacidade da transparência.
E a linha que separa a transparência da vigilância é bastante tênue, né?
Pois é, e os Estados Unidos adora jogar a carta do terrorismo toda vez que que promovem algum tipo de invasão dos direitos humanos, né? Então, eu preciso tomar um enorme cuidado quando você fala em proteção, quando o que acontece é um verdadeiro desrespeito à liberdade humana, né? Então, eu não posso, por exemplo, entrar na sua casa sem a sua autorização. Agora, eu não posso também entrar na sua rede social sem a sua autorização. A partir do instante em que os governos ou mesmo as empresas começam a demandar certos perfis ou começam a chafurdar no perfil individual da pessoa, do candidato a um emprego, é a mesma coisa, sei lá, que ele mandasse um espião na casa do cara para ver se o cara bebe no fim de semana e, portanto, se ele vai contratar ou não. É, no mínimo, antiético e, na maior parte das vezes, ilegal.
É preciso evitar abusos em nome de segurança, mas como fazê-lo?
Na verdade, acho que uma boa forma de começar é você ter uma clara ideia de quais são os seus direitos. E às vezes a gente fala isso, né? Parece uma coisa de advogado e tal, mas a gente sabe quais são os nossos direitos no mundo físico. Por exemplo, no mundo físico, eu sei que ninguém entra na minha casa. No mundo físico, eu sei que quando eu entrego o meu carro no estacionamento, a responsabilidade é do estacionamento. No mundo físico, eu sei que se eu dei o cartão de crédito numa loja ou num restaurante, a responsabilidade pela transação é do restaurante. No mundo físico, eu sei que se eu estou num bar tomando cerveja com meus amigos, ninguém vai colocar um microfone em cima da gente, etc, etc. O mundo digital não é tão diferente assim. E está na hora da gente começar a perceber e a gente estudar um pouco melhor o que está sendo lido, o que está sendo observado, e a gente começar a colocar limites.
Por que esse debate é tão importante?
Na verdade, esse debate é muito importante por uma questão de respeito à liberdade individual. Eu não posso, no Brasil, por exemplo, colocar um grampo telefônico, uma escuta telefônica na casa de alguém sem um mandato judicial. Eu não posso entrar na casa de alguém sem um mandato judicial. Ora, então, eu não posso permitir que alguém entre na minha conta do Facebook ou que o Facebook venda meus dados para um anunciante qualquer sem um mandato judicial. Então, o ponto principal é, se eu não deixo ninguém entrar na minha casa, por que que as coisas que eu faço dentro do Facebook, que são muito mais, talvez muito mais transparentes do que as coisas que eu faço dentro da minha casa, não são também preservadas como minha identidade pessoal? Eu acho que esse é o grande problema que o indivíduo não entendeu ainda. Se eu estou no Facebook, é a mesma coisa de eu estar dentro de um shopping center. Então, algumas coisas naquele shopping center têm que ser preservadas para meu direito. Não é porque o shopping é uma propriedade privada que ele vai enfiar a câmera dentro do banheiro e filmar todo mundo que está no banheiro e colocar na internet. E eu acho que o Facebook tem que seguir as mesmas regras. Na verdade, a gente fala do Facebook porque ele é o maior, mas vale para toda a rede social.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.